Alô, ouvintes da Euterpe Despedaçada! Aqui, mais uma vez, apresentando o Anel dos Nibelungos. Agora, finalmente, a quarta parte da tetralogia. Bem, como é de costume, vocês sabem que eu sempre falo alguma coisa sobre a obra. Dessa vez vai ser bem breve, só para esclarecer por que fizemos esse projeto, né? A princípio, a ideia era terminar ele em 2013, ou seja, no caso ele está sendo lançado em 2014. Teve alguns atrasos aí, porque o trabalho foi duro e difícil. Então ficou além da nossa conta. Mas a princípio a ideia era terminar esse cast, essa série, essa tetralogia, em 2013, porque estava se completando 200 anos do nascimento de Richard Wagner, o compositor alemão que compôs O Anel dos Nibelungos. Então fica essa nota: o Richard Wagner nasceu em 1813, morreu em 1883. E em 2013 se comemorava 200 anos de Richard Wagner. Então vamos direto aí para a última parte do Anel dos Nibelungos e já de antemão eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Prólogo do Anel dos Nibelungos. São três nornas que regem o destino do antigo mundo. Estão sentadas sobre um rochedo, onde Siegfried e Brunhilda estavam há poucos instantes. Eles haviam se retirado para dentro de uma gruta, para consumar o seu amor. Enquanto isso, as deusas conversavam, ao mesmo tempo que tecem o fio do destino. A Norna mais velha consegue encontrar um dos fios do destino que conta a história de Odin. E com esse fio, elas leem o destino desse deus, desde a perda do seu olho, até quando ganhou os poderes e mesmo quando construiu Gungner, a lança invencível. Chegam a ler o ponto em que Alberic encontra o ouro do reino pela primeira vez.
Olhem! Lá está o pérfido anão Alberic, tentando seduzir as ninfas que nadam sobre o reino. Ah, infelizes e imprudentes ninfas! Se pudessem prever o fruto da sua desatenção! Pois tudo começou com o furto do ouro do reino, com o qual Alberic forjou o maldito anel. Desde então, o universo foi encoberto pela escuridão. Alberic se tornou um tirano de seu próprio povo. Teve o anel arrebatado por Odin. Mas de que valeu tudo isso? Pois o mal se abate sobre quem do anel se apossa.
Então os gigantes o levaram em troca da devolução da bela Freya. Depois, irmão foi lançado contra irmão. O sangue de um provoca a alegria do outro. E o sobrevivente é transformado em um horrendo dragão.
Agora, o anel maldito está de posse de Siegfried. Que ruína estará para acontecer sobre o mundo e os próprios deuses?
Veja, o Odin ordenou que seus guerreiros mortos cortassem a madeira do velho extinto freixo do mundo, que agora jaz empilhado no Valhalla, a seus pés, como um monte de lenha seca prestes a arder.
Sim, irmãs. Basta que Odin dê uma ordem para que as chamas envolvam os restos de Yggdrasil e mergulhe também em chamas o Valhalla e com ele todo o universo. Falta pouco tempo para que se declare o crepúsculo dos deuses. Falta pouco para que as chamas queimem no céu, transformando tudo em uma grande bola de fogo, para se apagar em seguida em trevas eternas.
De repente, o fio rompe-se nas mãos das irmãs.
O fio se rompeu! Erda poderosa, socorra-nos!
É em vão que elas busquem socorro de Erda. Essa já mergulhou para sempre nas profundezas do subsolo, adormecida para sempre. E nem mesmo ela poderá impedir que tudo se consuma. O mundo agora está totalmente à mercê do anel. Ato 1. Os Gibichongs e a traição de Brunhilda. Era um grande salão imperial que reunia naquele momento uma família. Esse é o salão dos Gibichongs, onde está presente Gunta, o regente do feudo, Gutuna, sua irmã, e seu meio-irmão Hag. Este último era filho de Alberic, o Nibelungo, com a mãe dos dois irmãos, herdeiros do trono. Reunidos, eles discutem sobre como poderiam aumentar o prestígio e o poder da família. Assim, se reunia a estirpe dos Gibichongs, os filhos de Gibish. Precisavam arrumar um bom casamento para Gutuna. Hag então diz:
Que tal, Siegfried? Dizem que o sangue divino de Odin lhe corre nas veias.
Bem, e quanto a mim? Também preciso de um bom casamento.
Por que não toma Brunhilda por esposa? Afinal, ela é filha de Odin e já foi uma das Valquírias. E além disso, ela é também a guardiã de um imenso tesouro.
As intenções de Hag nunca seriam boas. Ele havia sido concebido através do romance do anão Alberic com a antiga rainha, gerando o bastardo na qual os dois herdeiros deveriam aturar. Alberic o havia concebido com um único propósito: recuperar o anel de volta. Gunta pensa um pouco, lembrando-se de Brunhilda, que está em um local protegido por fogo, na qual somente Siegfried teria acesso.
Todos sabemos que Siegfried e Brunhilda foram amantes durante um longo tempo e que bastaria fazer com que ele se casasse com Gutuna. Então estaria de acordo em te ajudar a ter a mão de Brunhilda.
Não seja tolo, Hagen. Todos sabem que eles ainda são amantes. Eu jamais conseguiria o amor de Brunhilda.
E se eu disser que tenho truques para tornar isso possível? Graças ao meu pai, aprendi alguns truques, pois tenho uma poção mágica do esquecimento, que faria Siegfried esquecer a Valquíria.
Gunta e Gutuna se entreolham e ficam animados com a notícia.
Siegfried está prestes a chegar às terras do Reno. Logo desembarcará na terra dos Gibichungs. Vamos prestar-lhe uma bela recepção, e com a poção poderei fazer com que esqueça seu antigo amor e se apaixone por Gutuna. Uma vez que for enfeitiçado, ele concordará em abrir caminho e ceder Brunhilda a você, meu caro irmão.
A reunião encerra-se, com os dois irmãos repletos de esperança. E Hag, feliz, em uma espécie de transe, conversa imaginariamente com seu pai.
Falta pouco, papai, para que seu querido anel retorne às suas mãos.
Hey!
alguns dias depois, Siegfried chega às praias do Reno. Soam as trompas, atraindo um grande número de pessoas. Gunther corre para a praia a fim de receber seu ilustre visitante.
Salve, grande Siegfried, herói dos germanos!
Siegfried está impressionado pela recepção, pois é a primeira vez que tem esse tipo de tratamento na vida. Ele se curva respeitosamente para Gunther, o senhor daquelas terras.
Ponho à disposição meu braço e minha espada, nobre senhor.
E o seu tesouro, nobre herói? Não é verdadeira a lenda que diz que você tomou posse do tesouro do dragão Fafnir?
O tesouro? Sim, é verdade que ele existe, mas ele nada significa para mim. Deixei-o na caverna, aos cuidados de minha amada, Brunhilda. Trouxe apenas esse elmo.
Hag observa o elmo e o reconhece. Seu pai o havia contado sobre ele. Era o elmo de Tarni, que tem o dom de metamorfosear, o mesmo que transformar o gigante Fafnir em um dragão. Mas, inquieto, ele observa o anel no dedo do herói e pergunta:
mas e o anel? Não havia, porventura, em meio a toda aquela preciosidade, um valioso anel?
Um anel? Ah, sim, deixei-o com Brunhilda, como penhor do nosso amor.
Siegfried é conduzido ao salão do trono, em meio a um grande cortejo, cercado sempre por Gunther e o malicioso Hag. Logo lhe oferecem a taça de ouro contendo vinho, e nele misturado a porção do esquecimento. Siegfried aceita a traiçoeira cortesia e leva a taça aos lábios, tomando sua deliciosa bebida. Ao mesmo instante, a imagem de Brunhilda some de sua memória e, ao olhar para Gutuna, se apaixona magicamente. Hag observa esboçando um sorriso maléfico, juntamente com Gunther, que levanta uma das sobrancelhas, surpreso com o feitiço.
Pelo visto, meu irmão agradou, ou estarei enganado?
Siegfried parece hipnotizado pela beleza de Gutuna. Gunther se aproxima e fala mais próximo aos ouvidos do herói enfeitiçado.
Eu também trago o coração inquieto, meu amigo. Eu preciso conquistar uma certa mulher, que seja da mais nobre estirpe, uma filha de um deus.
Filha de um...
Sim, ela vive em um rochedo, cercada por um círculo de fogo, mas somente aquele que desconhece o medo pode atravessar o fogo.
Siegfried está meio confuso, balança a cabeça, mas não entende o que está acontecendo.
Se você me ajudasse a conquistá-la, Siegfried, eu estaria disposto a recompensá-lo com a mão da minha irmã em casamento. O que acha?
Pois eu iria ajudá-lo, nobre Gunther.
Mas como poderia me ajudar?
Tenho comigo Elm de Tarn. Posso assumir qualquer forma, inclusive a sua. Surgirei diante dela e sob essa forma a conquistarei para você.
Ótimo, então devemos selar um pacto de sangue.
Gunther traz uma taça de vinho e, com uma faca, corta um pequeno talho na mão de cada um deles, fazendo o sangue despejar dentro do vinho. Através do pacto inviolável, Siegfried promete conquistar Brunhilda para Gunther, e esse lhe dará a mão de sua irmã. A violação do pacto implicará em morte para ambos. No mesmo dia, os dois partem reno acima, enquanto Hag espera junto a Gutuna.
Em muito pouco tempo, meu pai, os dois irmãozinhos terão o que desejam, mas eu, Hag, filho de Alberic, terei finalmente o Anel dos Nibelungos.
No alto da montanha, Brunhilda está entregue em seus pensamentos. Dentro de sua caverna, relembra os bons momentos que passou ao lado do seu amado Siegfried. Ela acaricia o anel em seu dedo e, com esperança que seu amado volte a reencontrá-lo. Ela sabe que o seu pai Odin está prestes a mergulhar todos os deuses no caos e na ruína, ordenando que todos destruíssem a Yggdrasil, o freixo gigante, e empilhasse sua madeira diante dos portões de Valhalla. Loki então faria arder as labaredas de fogo, pondo fim ao mundo dos deuses. Somente a devolução do anel às ninfas do Reno poria fim à maldição, mas Brunhilda estava decidida a não entregá-lo, pois era presente de seu amado Siegfried. Logo, um homem atravessa as chamas. Mas não era Siegfried. Brunhilda se assusta e pergunta:
quem é você? Você não é Siegfried.
Vim aqui tomá-la como uma ilegítima esposa.
Siegfried está disfarçado de Gunther. Utilizando seu elmo mágico, ele se aproxima e com um gesto violento agarra o braço de Brunhilda.
Não resista, será pior para você.
Brunhilda se solta e empurra o homem. Travam uma luta e Brunhilda, em uma última tentativa de resistência, mostra-lhe o anel.
Se afaste! Este anel é mágico e me protegerá.
Siegfried, disfarçado de Gunther, conhece o anel e sabe que é um blefe. Então toma-lhe o anel da mão.
Agora esse anel me pertence. A partir desse instante, eu, Gunther, da nobre casa dos Gibichong, sou seu legítimo esposo.
Coloque então o anel no seu próprio dedo e Brunhilda, vencida, se vê na obrigação de seguir o rude homem até o interior da caverna. Ainda sem entender como foi possível que outro homem atravessasse as chamas além de seu amado Siegfried. Ao entrar na gruta, Siegfried, disfarçado de Gunther, retira sua espada Nothung e a coloca entre os dois, como se a espada vigiasse que ele não tocaria na mulher. Assim não violaria o trato com Gunther. Ato 2. A Conspiração. Meu filho, enquanto você dorme, ouça o que eu tenho a lhe dizer. Lembre-se que o gerei apenas com o propósito de recuperar o anel de volta para mim. Você surgiu da minha união com a esposa de Gibish. Como você pode dormir, filho querido, quando seu pai não sabe o que é o sono há tanto tempo? Você deve me obedecer mais, esforçar-se mais, sempre mais para um pai que tudo lhe deu, que fez de você irmão de um rei e de uma rainha. Olhe ao lado e veja a bela corte em que você vive. Vamos, me conte tudo.
Tendo feito tudo para o alegrar, Siegfried retornará em breve, junto com ele trará Brunhilda e o anel, e poderei destruir então Siegfried, conseguirei seu amado anel de volta.
Um ruído assusta Alberic, se cobrindo com seu manto, se afasta para a escuridão. Ainda na janela, ele sussurra uma última mensagem ao seu filho.
Seja sempre fiel a mim, nunca esqueça disto.
Vamos, Hag, acorde. Já estou de volta. E Brunhilda está chegando junto com Gunther. Enquanto você dormia, eu resolvi todas as coisas por aqui. Onde está Gutuna? Meu coração anseia por rever aquela que me foi prometida como esposa.
Logo, Siegfried encontra Gutuna. Abraçam-se fervorosamente. E Hag observa, vendo que tudo está ocorrendo conforme desejado. Mas ele observa que o anel está no dedo de Siegfried. Começa então a cogitar um plano para se apossar do objeto. Então pensa em acusá-lo de ter violado Brunhilda, algo que lhe daria uma pena de morte. Tão logo Gunther desembarca com Brunhilda, são recepcionados por Gutuna, Hag e Siegfried. A Valquíria está um tanto que abatida, mas ao ver Siegfried de mãos dadas com outra mulher, fica estarrecida. Ergue sua cabeça e depara-se com um casal que está postado à sua frente.
Siegfried, é mesmo você? Como pode? Não me reconhece então?
Ficando desesperada, sem saber o que pensar, teria ele ficado insensível a ponto de fingir não reconhecê-la? Siegfried fica constrangido por aquela reação inesperada de Brunhilda e pede que Gunther acalme a sua futura esposa.
Nada nem ninguém me fará aceitar essa traição. Veja esse anel que você traz em suas mãos, Siegfried. Gunther me tomou à força quando foi me raptar. Como foi parar no seu dedo? Este anel é meu por direito. Você tomou de mim aquele dia na gruta.
Eu não roubei esse anel de ninguém. Conquistei-o ao derrotar o dragão Fafnir em leal combate.
Esperem! Ouçam o que Brunhilda tem a dizer. Tem algo muito estranho nessa história. Por favor, Brunhilda, continue seu relato.
Eu fui traída. Foi ele quem me violou dentro da gruta, e não Gunta. Ele então traiu a confiança de Ganta e se aproveitou da artimanha para desfrutar do meu corpo. Quem entrou no fogo e me fez esposa foi Siegfried, e não tolo Ganta.
Não, não é verdade. Eu coloquei a espada entre nós.
Mentira, seu maldito traidor!
Se agir com falsidade em relação a Gunther ou Brunhilda, que esta lança perfure meu coração. Gunther, você sabe que eu jamais trairia a sua confiança, meu irmão. E é por isso rogo que não dê ouvidos às acusações de sua esposa. Está apenas inconformada com a nova situação. Dê-lhe mais alguns dias para que se acostume.
Gunther está confuso e começa a refletir por alguns instantes.
Hoje é dia de festa em todo o reino, e não de disputas e desentendimentos. Que a alegria volte a reinar em todas, pois se aproxima o dia de casamento meu e de Brunhilde, e de Siegfried com minha irmã Grutune.
Gunther se retira para os seus aposentos. Apesar de tudo, nutre uma forte simpatia por Siegfried e reluta em aceitar como verdadeira a acusação de sua noiva. Hage, aproveitando-se da confusão, começa a conspirar contra o herói. Oferece seus serviços a Brunhilda, que está tomada de ódio e com sentimento de vingança. Brunhilda conta a Hage que Siegfried se tornou invulnerável quando se banhou no sangue do dragão, mas que havia sim um ponto fraco nas suas costas, pois foi a única parte que não foi banhada pelo sangue. Brunhilda resolve levar sua vingança adiante e continua a afirmar sobre a traição de Siegfried. Gunta está totalmente arrasado.
Gunta, todo o reino, a essa altura, já deve estar fazendo chacota da sua situação. Quem mais acreditaria que a sós com sua esposa na caverna ele não ousou fazer nada?
Basta que ele morra então. Que o maldito pague com a morte a sua traição.
Gunta chora de vergonha e raiva, ao mesmo tempo sem saber se odeia ou se sente pena do destino que prepara para Siegfried. Hag segura Gunta pelo braço e diz:
com a morte de Siegfried, você receberá o prêmio maior, o Anel dos Nibelungos, e com ele poderá ser o senhor de todo o mundo.
O semblante de Gunther se modifica, como se estivesse possuído pelo poder do anel. Hag, naquele momento, prepara uma poção, que tinha o poder de anular o efeito da poção do esquecimento. Hag tramava agora um maligno plano. Ato 3. O Crepúsculo dos Deuses. Um amanhecer claro desenha-se sobre as margens do Reno, onde três ninfas guardiãs aparecem para aproveitar os primeiros raios de sol. Desde que Alberic, o anão, furtou todo o ouro do reino, suas vidas haviam perdido todo o encanto. Já não tinham mais a mesma alegria e vigor de antes. As três ouvem algum barulho e logo mergulham, permanecendo quase na superfície, de olhos abertos, a fim de observar o intruso. Esse era Siegfried, que chega à beira do rio, vindo da floresta sozinho. Então logo elas o identificam, sobem e se revelam.
Muito bom dia, adoráveis ninfas.
As três logo identificam o anel no dedo de Siegfried. Flossida tenta convencer a Siegfried a lhe dar o anel.
Você deveria livrar-se desse anel o mais breve possível.
Não posso, bela ninfa. Ela pertence à minha esposa.
Mas esse anel é maldito. Livre-se dele e tire de você todos os problemas que ele carrega.
Sim, ele foi forjado por Alberic, o mais perverso dos anões. Ele é fruto de um roubo, e foi com o ouro furtado de nosso rio que ele forjou este objeto, que desde então tornou-se amaldiçoado, e destruirá deuses e os homens se persistir longe dessas águas.
Você mesmo morrerá ainda hoje, caso não nos restitua esse anel.
Vocês estão loucas? Talvez se tivessem permanecido alegres e brincalhonas, eu teria devolvido ele a vocês.
Seu tolo, não percebe que assim como o anel destruiu Fafnir, você também será destruído por ele?
Quem destruiu o dragão fui eu, com minha espada no tungue.
Você já foi sábio um dia, jovem aventureiro. Infelizmente hoje, não passa de um jovem fanfarrão. Vamos embora, irmãs. Não há mais nada a dizer para esse tolo.
As três ninfas mergulham de volta para as profundezas do rio. Siegfried estava se divertindo na beira do Reno, vendo as ninfas partirem quando ouviu o som da trompa e seus companheiros de caçada. Gunta, Hag e todos os demais companheiros da caçada. Gunta desvia os olhos sem nada responder. Suas pernas tremem e desde já ele sente um remorso apoderar de seu espírito. Hag chama a todos para que descansem e faça um acampamento. Os homens de Ganta armam uma fogueira e põem ali um grande javali para assar. Durante esse clima, Hag aproveita para fazer algumas perguntas a Siegfried.
É mesmo verdade que você pode conversar com os pássaros, ó nobre Siegfried?
Sim, de fato. Já tive o poder de entender o canto dos pássaros. Mas desde que as mulheres passaram a me enviar seus alados cantos, sinceramente perdi todo o interesse de escutar suas piadas.
E então, é verdade que cortou a cabeça do anão Mimi com a espada no tungue?
Claro que cortei. O cão pretendia atentar contra a minha vida, fingindo-se ser meu amigo. Ele teve o que merecia.
Hag pega o hidromel e mistura nele a poção que anularia os efeitos da poção de esquecimento. Puxa o hidromel e oferece a Siegfried.
Vamos, Siegfried, tome um pouco de hidromel. Já deve estar com sede de tanto narrar seus feitos.
Siegfried bebe de bom grado e imediatamente sente os efeitos regenerativos da bebida. E aos poucos vai se lembrando novamente do seu amor de Brunhilda.
Então me diga, Siegfried, você e Brunhilda consumaram seu amor naquela caverna?
Naturalmente. Atravessei as chamas e a tomei como minha legítima mulher.
Gunther fica desconsolado, pois agora já sabe que, de um jeito ou de outro, Brunhilda foi deflorada por Siegfried, sofrendo assim uma enorme desonra. Dois corvos surgem voando e ficam fazendo círculos na cabeça de Siegfried.
Ora veja, dois corvos. Se você ainda é bom intérprete dos pássaros, poderia nos dizer o que essas duas aves negras estão dizendo?
Estranho. Eles estão gritando o tempo todo a palavra vingança.
Nesse momento, Siegfried levanta, coça a cabeça, olhando para o alto e dando as costas para Hag. Hag aproveita o descuido de Siegfried, toma uma lança e enterra nas costas de Siegfried. Gunther ainda tenta impedi-lo da prática do ato, mas Hag continua a empurrar e terminar de enterrar a lança que trespassa o corpo do herói, saindo no seu peito. Siegfried ainda consegue ver a lança brotar à frente em uma cascata de sangue.
Estou punindo um perjúrio! Brunhilda, esposa de Gunta, pertenceu a esse vilão antes, que jurou nunca tê-la maculado.
Hag afasta-se para não ter de assistir aos últimos instantes de sua vítima, que agoniza sobre a relva. Alguns homens seguram Siegfried e o colocam sentado, encostado no freixo. Nada pode fazer do mortal ferimento. Siegfried consegue olhar Brunhilda, que estava ali observando a distância. Ele ainda consegue dizer.
Desperta, Brunhilda. Desperta, ó minha noiva.
Tudo que Siegfried desejava era ter à sua vista a sua amada Brunhilda. Ele permanece imerso nesse estado. Suspira e paralisa. Sua cabeça tomba inerte para o lado. Siegfried está morto, e a vingança de Brunhilda e seus cúmplices está completa. O corpo de Siegfried é colocado sobre uma padiola, ali mesmo, sob as ordens de Ganta. Realiza-se um cortejo fúnebre, prepara uma vigília até que amanheça. Fortuna acordara inquieta. Não entendia por que estava demorando tanto da caçada. Haviam passado a noite fora. Ela ouve a trompa de Hag vinda da floresta. Olhando pela janela, vê um cortejo fúnebre. Ela tem a pior visão que desejaria ter. Siegfried está morto. Ela desce as escadarias e se arremessa desesperadamente em cima do corpo de Siegfried. Brunhilda observa o corpo de seu amado Siegfried. Apesar de também sentir uma dor profunda, ao mesmo tempo, não se sente incomodada por ter sido a inspiradora de sua morte. Diante desse clima de remorso, Grunta não consegue mais fingir e aponta para Hag dizendo:
"Foi Hag que trouxe a morte do herói Siegfried."
"Muito bem, basta de fingimentos tolos. Fui eu que matei o maldito Siegfried. Tomei para a minha tarefa de limpar a honra dessa casa. Só espero que Gunta tenha a dignidade de assumir a sua parte nesse ato que junto praticamos. Mas façam o que quiser com o corpo. Só quero a posse do anel como meu por direito."
"O quê? Quem disse que você tem esse direito? Ele pertence a Gutuna por herança."
"Não, esse anel pertence a mim. Nasci para conquistá-lo, fui criado para isso."
Um ar de loucura altera as feições de Hag, enquanto ele imaginava escutar a voz de seu pai Alberic. Ganta avança para impedir Hag de pegar o anel. Se atracam em uma luta terrível, com unhadas, mordidas e socos. Hag estica a mão puxando a espada e enterrando no peito de Ganta. O corpo de Ganta cai. Gutuna, desesperada, abandona o corpo de Siegfried e corre até o do irmão. Hag, enfurecido, ainda segura a espada com sangue e se aproxima do corpo de Siegfried, mas é impedido por Brunhilda.
"Se afaste, seu idiota! Este anel me pertence! Vamos, vassalos, construam uma grande pira funerária às margens do Reno. Ali o corpo de Siegfried deverá ser imolado. Quero que as labaredas alcancem a morada dos deuses."
Os preparativos são feitos e Brunhilda se apresenta diante da pira. Siegfried é colocado ao centro das pesadas achas de madeira, vestido a sua armadura e tendo ao lado a espada noturna.
"Até breve, meu amado Siegfried. Logo estaremos juntos."
Brunhilda ergue os olhos para o céu, dirigindo-se a Odin.
"Aí está! O produto do seu orgulho! Morte e destruição sobre todos os homens e deuses!"
Brunhilda arranca o anel das mãos do corpo e coloca em sua própria mão.
"Ninfas do Reno, venham à superfície. Chegou a hora do anel e do ouro retornarem às suas verdadeiras proprietárias. E que o amor volte a ser o signo de um novo mundo, que há de nascer das cinzas deste que se acaba."
Brunhilda lança a tocha sobre a pira. Depois, montando seu cavalo, Grain cavalga em direção às chamas.
"Huginn e Munin, corvos de meu pai, vão agora até o Valhalla e convoquem Loki para que faça arder a morada dos deuses com suas chamas."
Brunhilda está envolta pela fogueira ardente, quando as labaredas explodem em um incrível vigor. O palácio dos Gibichungs desmorona debaixo de um grande estrondo, pondo fim ao mundo dos homens. Uma grande onda ergue-se do reino. E Flocida, uma das ninfas do Reno, surge feliz a segurar o anel entre os dedos. Hag, contudo, ainda não desiste de sua busca. Arremessa-se em direção à ninfa, no meio das águas, bradando:
"Devolva-me o anel, ele me pertence!"
As duas irmãs de Flocida, entretanto, subjugam-no e o afogam em meio às águas. Depois de observar a destruição de tudo e o fim de Hag, a ninfa mergulha de volta para as profundezas do Reno, junto com as suas irmãs. O ouro do Reno finalmente retorna a seu lugar de origem.
Valhalla, a morada dos deuses! Odin está reunido com os outros deuses e seus guerreiros espectrais. Agora espera o seu destino. Uma grande escuridão envolve todo o palácio. Odin está sentado em seu trono. E seus dois corvos estão pousados sobre o seu ombro em silêncio. Aos pés de Odin está caída Gamir, a sua antiga e poderosa lança, feita em dois pedaços. Agora, em inútil para todos sempre. Maçãs da juventude jazem espalhadas por toda parte, apodrecendo no jardim do Val. Os deuses lamentam o fim de tudo.
Loki, o deus do fogo, está acendendo a grande pira feita dos troncos de Yggdrasil. As chamas se espalham, iluminam os céus e reverberam por todo o palácio. As chamas agora envolvem a todos em um magnífico e derradeiro crepúsculo.
Então, pessoal, chegamos ao fim da saga, da tetralogia. Espero que vocês tenham gostado aí e curtido bastante. Deu um trabalhão, demorou bastante essa última produção. A gente pede até desculpas, mas para poder fazer um trabalho direito e com muitos convidados, realmente é difícil conseguir conciliar o tempo, as gravações. Houveram também algumas desistências, outras pessoas não puderam gravar, né? Como vocês podem ter percebido, algumas vozes foram mudadas, como a Bruhinda, né? Que antes era a Kel Bonassoli e passou a ser a Evelyn. Como a gente faz um trabalho colaborativo, é claro que não tem de como a gente exigir que as pessoas gravem em um tempo hábil, né? Então, mas de qualquer forma, tudo deu certo no final, conseguimos fazer todas as gravações, e eu tenho que agradecer a todos os participantes, né? Começando aqui pela Angélica Hellish, do Masmorra Cast, que emprestou a sua voz para fazer uma das Nornas, a Mei Linhares, do Nerdópolis e do Random Cast. Ela emprestou a voz várias vezes aí, fazendo vários personagens na falta, né? Acabei pedindo a ela que fizesse várias vezes. Muito obrigado, Mei, aí, por ter quebrado esse galho aí, ter ajudado a gente aí, e eu fico eternamente grato. O Siegfried, que foi feito pelo Apio Arpio, que é o mesmo personagem da parte anterior, mais uma vez aí, ó, fazendo seus primeiros trabalhos de locução. As ninfas, como eu falei, a Mei Linhares também fez. E a Melina lá do Jurassic Cast. Muito obrigado, Melina, aí, pela ajuda também ao projeto. O Hag, mais uma vez aí, feito pelo Caio Irving, que foi o passarinho da parte anterior, e agora fazendo o vilão Hag. Também é novato nessa parte de narrativa, então foi uma experiência nova para ele. O Gunta foi feito pelo Demetrius, lá do Podtrash, foi de última hora, eu tava com outras pessoas escaladas e aí também não tiveram como gravar, e o Demetrius quebrou esse galhão aí no final e acho que ficou muito bom. Obrigado, Demetrius, aí mais uma vez o Podtrash marcando presença aqui, né? E por fim, a Bruhinda, eu tenho que agradecer a Evelyn, a minha querida Evelyn, que é a nossa modelo de Elterp, então ela tá ajudando o site desde o início, né? Com seu belo rosto, né, de óculos escuro, e dessa vez ela emprestou aí a voz, fazendo a personagem que antes era da Kel Bonassoli, e tivemos que fazer essa mudança aí e tal, porque a Kel não teve como gravar pra gente, infelizmente, mas eu fico agradecido a Kel e a todos os outros que participaram das outras partes, como a Ira Croft, ou a galera do Podtrash, o Jeff, né, que gravou, fez o dragão, né, na parte anterior.
Eu quero ver estrela sala.
Bem, temos algumas mensagenzinhas aí para a galera ouvir, deixadas por algum dos participantes. Então vamos à primeira delas.
E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Mei Linhares, eu tô bastante feliz de ter participado desse projeto e eu espero que vocês tenham gostado.
Horror!
Medo!
Desespero!
Ah, eu sou o Bruno Gunter!
Eu sou o Douglas Fico Exumador!
Eu sou o Almighty!
É, e nós somos do Podtrash e estamos aqui reunidos para explicar para os ouvintes do Euterpe Despedaçada por que que nós gravamos esses áudios para o Daniel NM.
E agradecer, foi um prazer participar, gostei bastante de participar dessa dramatização de uma ópera das Valquírias do Mal, muito bom, bacana, me deu até vontade de cantar, eu vou virar cantor operístico profissional, foi muito divertido, muito bacana, e eu vou encher o cu de dinheiro virando cantor de ópera, muito bom.
É, foi bem legal, eu já ouvia o podcast do Anel dos Nibelungos, eu gostei bastante da ideia do Daniel, E, pô, quando ele me chamou para participar, eu topei na hora, claro, fazer parte dessa grande história aí, né? Uma história que eu conhecia bem por alto, e com o podcast a gente acabou conhecendo mais profundamente, juntamente com a parte musical também, que
sim,
é o foco do site, né?
A pesquisa é muito boa, né, Almighty? Assim, o trabalho de pesquisa, o trabalho de chamar os convidados para participar, cada um com um personagem diferente, né? Dentro da ópera.
Né, sim, essa sim, é. Que até começou só com o Daniel e tal, aí ele resolveu expandir o negócio, que no começo, assim, também era legal, mas com cada um fazendo uma voz diferente, isso deu uma... deu uma magia diferente pro negócio. Eu fiz o Mime, né, o anão. Eu não conheci esse personagem. Eu conheci o Siegfried, né, que é o mais clássico aí dessa mitologia. E foi legal, foi interessante interpretar um anão ranzinza, ganancioso, do mal.
Sim, do mal.
E eu representei o Sigmund, que enfiou-lhe a bolacha na cara do personagem interpretado pelo Zumador, o Hundin.
É, eu fiz o marido corno. mas eu obtive minha vingança! E, poxa, como não podia deixar de ser, quem não conhece a ópera, tá conhecendo um pouquinho aí, graças ao Terp de Despedaçada, né? Mas a gente pode recomendar, já que a gente faz podcast de filme, recomendar o Anel dos Nibelungos, né? Que é um filmaço, né? Quem não viu, tá disponível também, né? A Maldição do Anel, né? Muito bom.
Exatamente. E antes que o Exumador aqui comece a falar demais, porque ele deslancha a falar que nem a matraca, a gente vai encerrar aqui esse nosso recadinho rápido, mandando abraço pro Daniel, pro Thiago e para todo mundo que participou dessa bagunça magnífica e divertida que foi essa série de podcasts sobre Anel dos Nibelungos, ok?
Falou!
E adeus e venham a mim, as valquírias peitudas!
Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a presença de todos, que é o Thiago Malta, sou editor do Anel dos Nibelungos e fui orgulhosamente também o Odin. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, para mim foi satisfatória a produção desse trabalho. Espero poder fazer mais e mais, apesar de ser um pouquinho cansativo. Desculpa se eu sentei a mão às vezes nos efeitos, mas eu quis viajar na ideia da voz dos deuses serem quase inaudíveis para nós, meros mortais. Mas aí não pegou muito bem, mas falou. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Bem, galera, então eu tenho que agradecer aí a todos que nos acompanharam até o final. Muito obrigado. E vamos esperar agora o próximo projeto, né? As próximas narrativas. Qual ópera será? Ou se será uma obra musical não do meio clássico, né? Vamos esperar aí e ver o que vai acontecer. Agradeço mais uma vez a todos e sigamos.
Se afaste! Esse anel é poderoso e me protegerá. Assim? Se afaste! Este anel é poderoso e me protegerá. Este anel é mágico, porra!
Ah, não resista. Será pior para você.
Fala com raiva. Não resista, porra!
Calma aí.
Vamos lá. Agora esse anel também me pertence. A partir deste instante, eu, Gunta, da nobre casa dos Gibichongs, é, tinha que ter lido antes. Vamos lá.
Vamos para a próxima frase, né? E aí você vai incitar o ódio. Né? Incitar o ódio ao Gunta, né? Falando, porra, aí ó, te chamou de corno. Que porra é essa? Entendeu?
Gunta, todo o reino, a essa altura, já deve estar fazendo chacota da sua situação. Quem mais acreditaria que a sós com sua esposa na caverna ele não ousou fazer nada?
Dá uma risada. Beleza. Vamos lá. Agora tá mais engraçado, tá melhor.
A parada é a seguinte, esse é o funk do Leprechaun. Tava eu andando lá na floresta e de repente eu vi um bichinho. que ele falou comigo, mas eu pensei que ele era perigoso. Leprechaun. É que o nome é duende. Muito cuidado, meu irmão, quando passar lá na floresta. Leprechaun. Muito cuidado, meu irmão, que se casado. Muito cuidado, meu irmão, com esse bicho é muito safado. Ele rouba sua carteira e ainda pisa no seu sapato. Cuidado, meu irmão, o Leprechaun é sacana. É ladrão de mulher, ele é caloteiro também. Ele passa a mão na tua bunda e rouba tua mulher. Leprechaun é safado, Leprechaun é sacana. Esse bicho não é gente, esse bicho é sacana. Cuidado com o Leprechaun, ele vai passar a mão na sua bunda e ainda vai dar um tapa na sua cara. Cuidado com essa porra desse bicho. Leprechaun. E a gnoma toda grita, todas presas muito felizes. A gnoma toda grita, toda excitada com o Leprechaun. O Leprechaun passa a mão na bunda, ele é safado, ele é cabral. Ele ataca todo mundo, ele gosta de safadeza. Leprechaun, a gnoma toda pira. Leprechaun, a gnoma se amarra. Leprechaun. É gnomo, é duende. Cuidado, meu irmão, quando passar lá na floresta. Leprechaun. Muito cuidado, meu irmão, quando passar na floresta. Leprechaun, ele, pau meu, Leprechaun.